Olá, amigos. Vamos falar um pouquinho agora de como os fornecedores de serviços e produtos do setor canavieiro, da cadeia da Sucroenergia brasileira, está se posicionando cada vez mais no exterior, isso mesmo, levando a expertise, o conhecimento, a pesquisa, tudo aquilo que faz do agronegócio da cana o principal ativo em tecnologia do agronegócio brasileiro. Vamos então falar com o APLA, o arranjo produtivo local do açúcar e álcool. Conosco de Piracicaba, Flávio Castellari, diretor executivo do APLA, esse arranjo, esse cluster aí que congrega mais de 100 empresas. Hoje, aliás, hoje não, sempre ligado à PECS, a Agência de Promoção dos Produtos Brasileiros no Exterior. Flávio, seja bem-vindo, uma boa tarde mais uma vez aqui, você conosco.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui podendo contribuir e compartilhar um pouquinho com a nossa experiência, com as informações que a gente veio colhendo nesses últimos 11 anos de mercado externo.
Maravilha. Flávio, da última vez que nós conversamos, você estava na Guatemala. Lembra disso, Flávio? Pois bem,
Faz bastante tempo, hein? Foi no
faz um
primeiro
bastante
semestre.
tempo, exatamente. Desde então, eu sei que vocês já estiveram na Colômbia, na Argentina, e tudo isso levando cada vez mais empresas, e que parece que esse ano a presença, o interesse das empresas brasileiras nos projetos do APLA foi bem interessante, né, Flávio?
Foi sim, Giovanni. Nós tivemos esse ano 13 missões internacionais, quer dizer, dá mais que uma por mês, né? Então, e a participação foi fantástica. Nós tivemos sempre que aumentar um pouquinho o número de vagas, que infelizmente elas são limitadas por motivos técnicos, né? A gente não consegue atender muito mais para poder atender bem a empresa. Mas para você ter uma ideia, todas as nossas missões foram fechadas no máximo num prazo de 24 horas as inscrições. E não são poucas empresas, são 25, são 30 empresas que acabam indo com a gente nessas missões internacionais. E sempre tem uma fila de espera, bastante empresa interessada, tanto de serviço quanto agrícola, quanto industrial, independente do país que a gente faz a missão, sempre tem uma grande procura, principalmente nos mercados prioritários nossos, que são aqui na América Latina.
Ô, Flávio, vou aproveitar antes de pegar alguns resultados aí, nessa espécie de balanço que nós vamos fazer de 2018.
Lógico.
Quando o APLA promove uma missão, faz o primeiro contato no exterior, o APLA ele é reativo, ou seja, ele que vai em busca do destino para levar essas empresas, é o destino algum país ou alguma empresa que já conhecendo o background de vocês, vem atrás, é o Ministério de Relações Exteriores, a qual a PECS hoje está ligada. Como que funciona essa ponta de lança aí dos primeiros contatos, das visitas, Flávio?
Tá. Bom, Giovanni, primeiro a gente tem feito regularmente estudos de inteligência comercial em diversos mercados e países que a gente tem interesse. Então, na verdade, é um conjunto de fatores. A gente conta com a base local do Itamaraty em cada país, que são as embaixadas, os SECOMs de cada embaixada, que também nos fornece bastante informação. A gente tem toda a parte de inteligência que é feita através aqui do nosso setor de inteligência comercial, muito bem comandado pelo nosso analista sênior de inteligência aqui, o Felipe Fiore, e que traz informações tanto de políticas públicas que estão sendo adotadas nesses países, como tamanho de mercado, como oportunidade, como tendência. A gente junta isso com as informações que a PECS também nos fornece através dos bancos de dados que ela compra e ela disponibiliza para todas as entidades e empresas participantes do projeto. Então a gente faz uma análise, é feito um estudo, a gente não vai no país por um acaso. Além, lógico, né, de todo esse feeling, todo esse conjunto de informações que a gente junta para tomar a decisão, ainda tem diversas reuniões que acontecem com as nossas empresas e que elas também nos traz a parte qualitativa, né? Olha, esse país realmente tá bom ou não tá bom, nós temos feito negócio, as usinas pagam com tranquilidade. Então, existe um conjunto de informações que a gente recebe para tomar essas ações e montar as nossas agendas que vão ser realizadas nos próximos meses. Então, por isso que ele é certeiro. Aí o outro passo que a gente toma é visitar o país com 90 dias de antecedência da ação, mais ou menos, e conversar com o setor localmente, conversar com as usinas deste país, tirar informações de que produtos, que serviços, que problemas e que soluções eles estão buscando. Então a gente junta todas essas informações, entrega para as nossas empresas, para que eles possam tomar a decisão correta de participar de uma missão ou outra. Não adianta uma empresa que vende produto para mecanização de colheita e num país que não tem colheita mecanizada. Então essas informações são chave para que as empresas possam decidir e otimizar o investimento e o tempo no acesso ao mercado internacional.
E aí já começa uma espécie de primeira triagem dos interesses, né, Flávio? Juntando todo esse perfil de mercado que vocês avolumam em relação a cada destino, vocês sabem exatamente o que deve ser levado, o que é mais interessante as empresas entrarem nessa missão, porque também não adianta, porque algum custo naturalmente elas têm para isso, né, Fábio?
Com certeza. Essa primeira análise, ela te dá uma ideia, às vezes, de mercado a curto prazo, entendeu? Então, existem algumas empresas que vão para atingir esse mercado a curto prazo, para resolver um problema ou levar uma solução imediata que a usina está necessitando nesse momento, mas existem várias empresas de engenharia, por exemplo, ou de equipamentos um pouco maiores, entendeu? Que acabam indo pensando no mercado a médio e longo prazo. A usina está pensando em ampliar a cogeração, então ela já está começando a fazer alguns estudos, e às vezes ela quer comprar uma consultoria ou uma assessoria para mostrar para ela o que é melhor, o que é pior, ou qual caminho que ela poderia seguir. Então, quer dizer, é bem complexo essa tomada de decisão. Mas isso aí dá um norte para as empresas e seleciona um pouquinho que empresa vai ou não vai participar da missão. Mas é uma decisão de cada empresa de construir esse mercado ou de ter esse mercado como prioritário na sua estratégia de acesso internacional.
E Flávio, nessas missões que vocês já fizeram, essas 13 missões em 2018 e as que devem estar programadas para os próximo ano, para os próximos 2 anos, já que vocês trabalham com planejamento de 2 anos praticamente,
Isso.
você nota que há uma demanda por conhecimento do Brasil em áreas onde eles têm dificuldades, têm gargalos produtivos, ou eles querem avançar em conhecimentos, por exemplo, para chegar em etanol, para chegar em cogeração, que aqui no Brasil já é algo já consolidado e a gente sabe que é praticamente o Brasil que está nessa vanguarda desses dois setores, por exemplo, aí, né? Então, fala para a gente mais ou menos então, Flávio.
Bom, parte do nosso trabalho é divulgar o know-how brasileiro, mostrar como o modelo nosso, né? Tentar impulsionar essa questão da bioenergia. Isso aí é o APLA nasceu com esse DNA. Então a gente vem nos últimos 11 anos levando essa palavra, né? Como se fosse uma pregação da questão de bioenergia, etanol, energia elétrica através de biomassa, diversificação como solução para o setor sucroenergético, para a solução até inclusive do preço do açúcar. Então, nos últimos anos, uns 6, 7 anos para cá, essa tendência de diversificação ela fortaleceu muito, principalmente na América Latina, começou a se fortalecer na Ásia e África nos últimos 5, 6 anos também. Tailândia é um exemplo disso aí, né? Então, esse modelo nosso está sendo muito usado. Alguns países partiram mais para a questão de geração de energia elétrica através de biomassa, como no caso da Guatemala, que hoje tem fortemente nas suas usinas esse tipo de modelo, ou seja, na questão do etanol, como na Argentina, hoje Bolívia caminhando para isso, Peru e Colômbia, que seguiram muito fortemente nesse caminho da produção de biocombustíveis. Então a gente vem nesses 11 anos visitando vários países, são mais de 30 países onde nós já fizemos algum tipo de ação, né? Alguns países muito mais que uma vez, né? E a gente vem falando isso, a gente bate nessa tecla, nesse mantra todo dia: bioenergia, etanol, diversificação. E isso aí está dando um resultado muito grande. Muitos países estão. Então a gente tem toda essa parte desse trabalho. E por outro lado, eles têm muito interesse na área agrícola: como é que nós trabalhamos a questão de manejo da cana, mecanização da cana, né? A colheita mecanizada, plantio mecanizado. Se fala muito de irrigação, que a gente quer saber como é que está indo essa questão de irrigação no Brasil, na parte industrial, recuperação de açúcar, a parte de automação é muito forte, todos os engenhos estão tentando se automatizar, essa questão de mão de obra é um problema não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, quer dizer, baixar custo, eles querem entender como é que nós baixamos custo, como é que a gente tem um custo tão bom de produção.
Perfeito. E, Flávio, voltando, falando ainda da questão da bioenergia, uma das pontas, um dos momentos mais importantes do APLA esse ano foi esse encontro na Argentina, também a pedido do governo brasileiro, para discutir bioenergia. E também podemos destacar uma visita que vocês fizeram à China, né? Também a pedido do governo brasileiro, do Itamaraty, para levar uma palavra aí, tentar apaziguar qualquer temor que os chineses teriam em relação à cana transgênica, né, Flávio? São dois destaques aí que nós podemos acentuar esse ano, né?
Nós estamos muito contentes, a gente tem uma relação muito, mas muito boa mesmo com o Ministério das Relações Exteriores, principalmente com a Diretoria de Energia, né? E a gente sempre está trocando figurinha, trocando conversa, ajudando, colaborando, participando da melhor maneira possível, principalmente com o embaixador João, que é o diretor do Departamento de Bioenergia do Itamaraty de Energia. E esse ano a gente inclusive ajudou o Itamaraty a organizar uma reunião bilateral na Argentina, foi muito interessante para falar de cooperação em bioenergia, nessa questão de harmonização da mistura de etanol nos países da América do Sul, principalmente, de ter uma mescla comum entre todos os países. Isso aí vem avançando bastante dentro das conversas do Itamaraty com os outros países. E a gente ficou muito contente de poder estar ajudando a construir, ter participado, colaborado ativamente dessa reunião bilateral que aconteceu lá na Argentina, em Buenos Aires, durante a Semana da Energia, que foi organizada pelo GBEP, que é uma parte da ONU, é um grupo de trabalho da ONU que trabalha essa questão de bioenergia. A gente também foi convidado pelo GBEP mais uma vez para participar dessa Semana da Energia, que acontece um ano em países diferentes. A gente sempre é participante ativo, a gente sempre acaba fazendo uma palestra falando do modelo brasileiro. A gente também participou dessa semana lá em Buenos Aires, foi muito legal. Também ter participado na China dessa discussão, né, da cana transgênica, como deve ser tratada nos outros países, em parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, a própria Embrapa teve participação ativamente da Embrapa, né? O CTC, envolvimento 100% dele na questão da defesa do Brasil na questão da cana transgênica, já que ele que é o primeiro centro de pesquisa do mundo que lançou uma cana transgênica, né? Então isso aí foi muito interessante. Nós estamos muito contentes com esse envolvimento que o APLA vem tendo na política externa brasileira em relação à bioenergia.
Perfeito. Deixa eu até pegar um gancho aqui que você me passou, que talvez seja até possível a gente explorar um pouquinho mais. Você falou que se busca nesses contatos com esses clientes internacionais, naturalmente, que estão muito atrás do Brasil no que tange à produção de bioenergia, de etanol, sobretudo, em tentar dar uma espécie de régua, uma espécie de unificação da mescla hoje do etanol, Flávio. Você está falando do anidro, Flávio?
Na verdade, isso. Na verdade, o Itamaraty vem conversando ativamente, outros países têm muito interesse nisso também, de harmonizar a mescla do etanol em vários países. Hoje, nós temos o orgulho de dizer que a América do Sul, hoje, mais ou menos na média, mescla 20% de etanol em toda a gasolina, porque o Brasil está com 27%, o Paraguai está com 25%. Argentina com 10, deu 12, subindo. Agora começa a mescla na Bolívia, Colômbia, Peru mesclando 10%, né? Então, o único país hoje que não está mesclando o etanol é a Venezuela e as Guianas. Então, quer dizer, praticamente a América do Sul inteirinha usa essa questão da mistura do anidro na gasolina. E a ideia é que o governo vem levando essa ideia à frente e ter uma harmonização da mistura. Isso aí vai beneficiar não só a questão de mercado, mas também a questão da produção de automóveis, para atingir esse mercado que amplia, né? Você vai ter uma mescla só. Imagina hoje a montadora tem que fazer um carro que vai andar com uma mistura de 10%, outro que vai andar com uma mistura de 12%, outro que vai andar com uma mistura de 27%, outro com uma mistura de 10%, entendeu? Então, quer dizer, se você harmoniza essa mistura de anidro na gasolina nesses países, você facilita a vida, inclusive das montadoras, que ela vai ter um standard de carro que ela pode fabricar para 10, 8, 6, 7 países.
E naturalmente que isso também para a cadeia sucroenergética brasileira isso é importante, porque se esses países aceitam uma harmonização, mesmo que eles não tenham uma capacidade produtiva de etanol para atingir alguma meta estabelecida, poderia ser um canal para a gente, para exportações brasileiras de etanol, como também hoje já se faz a exportação de serviços e produtos para a cadeia produtiva, né, Flávio? Quer dizer,
Isso, com
se
certeza.
ganha em várias, se pode ganhar em várias frentes, afinal de contas,
Isso.
né? Perfeito.
O trabalho nosso é convencer eles que eles têm capacidade de produção e que com a tecnologia que nós podemos ajudar, ofertar, eles podem atingir essa capacidade, né? Por exemplo, a Argentina tem condição de suprir o mercado, Paraguai tem condição de suprir o mercado, Bolívia tem condição de suprir o mercado. Praticamente todos os países conseguem suprir o mercado interno de gasolina, de etanol, desculpa. E a gente ainda enxerga que muitas vezes o Brasil acaba importando um pouco de etanol, porque não importar dos países vizinhos fica muito mais fácil. Então eles podem até produzir um excedente que, se não exportar para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou Japão, ou qualquer mercado que tenha necessidade desse etanol, o Brasil também pode ser um mercado para importar esse etanol numa situação de emergência.
Perfeito. E Flávio, vamos aqui para a gente fechar 2018. No geral, dessas três emissões, naturalmente que nem todas as empresas fazem seus comunicados dos resultados posteriores de negócios, mas qual a estimativa do APLA de exportações geradas por essas emissões neste ano?
Olha, nós conseguimos levantar dos relatórios que as empresas nos dizem, né, que eles escrevem e assinam, dizendo que eles têm expectativa de vender nos próximos 12 meses alguma coisa próximo de 100 milhões de dólares. Tá? Isso que foi prospectado nessas três emissões que a gente realizou. A gente acompanha o valor geral exportado pelo conjunto das 110 empresas que participam do projeto. Nem toda essa exportação é fruto do nosso trabalho, nós somos
Claro.
parte da estratégia de exportação dessas 110 empresas. Mas
Certo.
essas 110 empresas juntas já exportaram mais de 500 milhões de dólares em 2018, que foram, vamos dizer assim, exportados para essas empresas. Esses 100 milhões que foram gerados em expectativa, eles foram resultados de quase 1.500 contatos comerciais diretos que nós facilitamos para essas empresas que participaram das
Das
missões. Então,
emissões,
quer dizer,
perfeito.
isso. Então, quer dizer, mais ou menos aí, se você vê que elas exportaram 500 milhões e nós levantamos em oportunidade 100 milhões, né, a gente está aí com mais ou menos 20% da exportação total das empresas, pode ter sido gerada em uma dessas nossas visitas.
Perfeito, perfeito. E Flávio, perspectiva aí para os próximos tempos, a renovação do contrato do programa com a PECS, né? E qual é alguma agenda estabelecida aí para 2019, 2020? Quais são as possibilidades que o setor sucroenergético tem no mercado externo a partir do APLA?
Bom, a gente está com a expectativa de continuar esse ritmo forte que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, né? Você vê, o ano passado foram 13 missões, mais que uma por mês. A gente vem se esforçando para cumprir essa agenda forte para as empresas, porque existe o interesse delas, existe uma pressão delas para a gente realizar esse número alto de missões. A gente tem focado no mercado prioritário para os próximos 2 anos vários países aqui da América Latina, como Costa Rica, Argentina, Guatemala, Bolívia, Colômbia, Paraguai, México, Equador, Peru, vários países da América Central, quer dizer, forte trabalho em mercado já maduro, onde a gente já vende, a gente consegue manter a venda e aumentar pouca coisa, né? E depois tem um trabalho nos próximos 2 anos de abertura de novos mercados, um trabalho em mercados mais secundários e terciários, que seria África e Ásia, onde a gente tem feito um grande trabalho lá, a gente é referência para vários organismos internacionais e para o próprio governo brasileiro sobre o mercado, principalmente africano, né? Que vem crescendo, vem se interessando pelos equipamentos nossos, sempre comprou, mas vem se interessando mais. Né? Fizemos algumas vendas para a Nigéria esse ano e o ano passado. Né? Então, a gente tem vários trabalhos que vão acontecer tanto no continente africano quanto no continente asiático. A gente acabou de voltar do Vietnã, não é um mercado tão grande, mas era um congresso da Ásia. Para você ter uma ideia, entre 4 países na Ásia são 200 usinas. Uhum. Tailândia hoje está moendo aí quase 130 milhões de toneladas de cana, são 56 usinas que existem lá, 25 destilarias, então existe um mercado interessante lá, onde a gente precisa trabalhar melhor e ver aonde a gente consegue. Não é tudo que a gente vai conseguir vender, mas se a gente conseguir vender uma parte do equipamento que eles estão comprando, já vai ajudar bastante a nossa balança comercial.
Aliás, viu, Flávio, para lembrar aqui, falamos esses dias com o Guilherme Rossi, que é de Piracicaba mesmo, você conhece bem, né?
Conheço,
especialista em variedade. Além de Costa Rica, ele também está atendendo hoje, dando consultoria na Indonésia, viu, Flávio?
Tá. A Indonésia está com uma taxa de investimento altíssima, a gente tem conversado bastante com o governo da Indonésia, inclusive logo no começo do primeiro semestre a gente deve estar fazendo uma visita para a Indonésia. Algumas usinas foram privatizadas, existem algumas usinas novas saindo na Indonésia, é um mercado bastante interessante. Lógico, existem todos os desafios de trabalhar na Ásia, cultura, distância, língua, mas é um mercado que a gente não pode deixar de estar olhando com muito cuidado. Nós fomos agora nessa missão para o Vietnã com 10 empresas brasileiras, entendeu? A WEG está com uma grande presença ali na Ásia, tem um grande interesse, é um mercado que interessa muito para a WEG, né? Então, a gente está de olho nesse mercado. Várias empresas nossas foram e trouxeram resultados interessantes, inclusive alguns negócios a serem realizados nos próximos meses.
É verdade. E lembrando aqui aos amigos que o APLA funciona lá no Parque Tecnológico de Piracicaba, que, aliás, foi criado justamente em consequência do próprio APLA, né? E cerca de 15 empresas, mais ou menos, que estão incubadas aí dentro, né, Flávio? Fora a presença da Raizen, que é o maior player nacional, né?
Isso, a gente ficou muito contente que a ideia do Parque Tecnológico Piracicaba nasceu dentro do planejamento estratégico do APLA, foi comprado na época muito fortemente pela COSAN, né? Nós tivemos todo o apoio do Dr. Rubens Ometo para construir esse parque tecnológico, inclusive com a vinda da sede do grupo para cá. Há pouco tempo foi aberto o Pulse, que é uma aceleradora, é um hub da Raizen, também está instalado dentro da área do Parque Tecnológico. E a gente fica muito contente que vem dando resultado, vem crescendo num passo forte e firme em direção a essa questão de desenvolvimento de novas tecnologias. Nós temos realmente, como você falou, 15 empresas incubadas aqui desenvolvendo novas tecnologias, desde Big Data até a questão de fermentação, questão de medição, né? Nós temos aqui o Benri, que é um instituto que trabalha o rating agrícola, que vem ajudando as nossas usinas a entenderem mais, medir um pouco mais o processo, entender quais são os gargalos, quais são as necessidades de melhoria que elas têm. Então, isso é muito interessante, a gente vem acompanhando essas empresas de perto, a gente fica muito contente que o resultado vem sendo positivo.
E é importante destacar, né, Flávio, você falou da raiz em que a presença de um player próximo de um cluster como é o APLA e próximo de empresas, praticamente empresas ainda jovens, né, Flávio, que tem soluções, que tem conhecimento, tem tecnologia, isso acaba dando impulso e muitas vezes essas mesmas empresas acabam sendo fornecedoras de soluções para esses players que estão próximos desses agentes desenvolvedores, né, Flávio?
Com certeza, a gente viu que quando a gente apresentou a ideia principalmente na época para o Dr. Rubens e para a equipe dele, foi aceita de primeiro, e a Raizen nos últimos anos vem investindo fortemente nessa questão de novas tecnologias, inovação. É uma empresa que tá assim, querendo estar na vanguarda nessa questão de inovação. Então a gente fica muito contente de poder tá dentro desse ambiente de inovação, onde a gente tem uma FATEC, a gente tem um Instituto Federal de Ensino. Nós acabamos de receber uma escola internacional que está com 800 alunos aqui dentro, o próprio Pulse, agora vai abrir um co-work grande aqui dentro. Então, o parque vem crescendo rapidamente com o apoio do Estado de São Paulo, né? Nós estamos hoje credenciados no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. O parque nosso é oficialmente reconhecido pelo governo do Estado como um parque com vocação em bioenergia, principalmente usando a cana-de-açúcar como matéria-prima.
Exatamente. Lembrando ainda que temos a Esalq, que tem o PSEG ainda por perto, ou seja, o pioneirismo da cana no Brasil aí, ou melhor, no estado de São Paulo, aí em Piracicaba, nada mais normal que o APLA e todo esse conjunto da cadeia produtiva tivesse presente aí por perto de vocês. Flávio, foi um prazer tê-lo conosco então aqui. Obrigado mais uma vez por suas explicações aí. Valeu pela informação da questão da harmonização do etanol. Essa aí eu acho que foi até um ponto bem de destaque, que busca aí uma maneira de equalizar essa mistura do anidro na gasolina e oportunizando aí, quem sabe, vendas e mais produtos e serviços brasileiros no exterior, porque esses países precisariam de ter aí uma capacidade produtiva, tanto no campo quanto nas indústrias, que só o Brasil consegue dar para eles, né, Flávio?
Com certeza, diversificação e flexibilização são os segredos do Brasil. O pessoal está enxergando isso aí e nós queremos dividir esse know-how, queremos somar com esses países e construir aí um mundo mais limpo, uma energia renovável, né? O RenovaBio está aí vindo aí com força. Todo mundo está perguntando para o Brasil o que é esse RenovaBio. Então a gente está com uma grande esperança aí de que o mundo vai ser mais verde. E o Brasil tem uma grande contribuição para dar nisso aí.
Bom, enquanto isso, traz um pouco de recurso para cá, né? Porque muitas empresas que estão aí não estão conseguindo vender internamente, então que venda fora. Flávio,
Tá bem.
foi um grande Natal para você, um ótimo ano novo, viu?
Para vocês também, um bom 2019, que a gente esteja junto próximos 365 dias de 2019.
É isso aí, forte abraço.
Um abraço, forte abraço.
É o APLA, o Arranjo Produtivo Local do Açúcar e Álcool, lá em Piracicaba, mostrando um pouco do perfil e do panorama que foram as missões internacionais esse ano, vem ajudando as empresas brasileiras a venderem produtos e serviços no exterior, ligados à cana, à cadeia açucarinergética, trazendo, levando conhecimento e trazendo recursos para o Brasil aí, mesmo que ajudem países que não compram o nosso açúcar, como é o caso da Argentina, por exemplo, que é o único produto dentro do Mercosul, que não é contemplado nesse acordo aí regional. Bom, notícias agrícolas fica por aqui. Voltamos em instantes com o fechamento do mercado da soja de Chicago. Fique com a gente.